Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começo agora pela Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Hoje vamos falar sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que no dia 13 de julho completou 30 anos de existência, com as professoras Maíra Zapateri e Bruna Guise. Há 30 anos entrava em vigor o Estatuto da Criança e do Adolescente, apresentando diretrizes para a proteção de uma população que ainda não era entendida como sujeitos de direito. Com o ECA surgiram mecanismos para enfrentar os maus-tratos, abuso, exploração sexual e ao trabalho infantil, que envolvia o universo infanto-juvenil do país. No entanto, em 2019, mais de 86 mil denúncias foram registradas pelo Disque 100 de violações de direitos da criança e adolescentes no Brasil. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Maíra Zapata, doutora em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, especialista em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e pesquisadora nas áreas dos Direitos Humanos, Direito Penal e Direito Processual Penal. Em 2019, publicou o livro Direito da Criança e do Adolescente, obra que apresenta os direitos da criança e do adolescente sobre a ótica dos direitos humanos. Bruna Guise é professora doutora do Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo, pesquisadora associada do Núcleo de Violência da USP. Tem experiências na área de sociologia, com ênfase em sociologia da punição e sociologia da violência, atuando principalmente nos seguintes temas: sistema de justiça juvenil, medidas socioeducativas e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sejam bem-vindas, Maíra e Bruna. Depois de 30 anos, podemos considerar que a maioria das crianças e adolescentes do país são sujeitos de direito?
Posso começar?
Por favor.
Bom, cumprimentar primeiro quem está ouvindo, cumprimentar a Bruna, que já conhecia de nome, prazer conhecer virtualmente aqui, a gente está participando aqui desse programa, cumprimentar o Joel, que há tempos a gente não tinha oportunidade de manter esse contato, sempre bom estar aqui com o Observatório do Terceiro Setor. Joel, eu acho que em um determinado aspecto, ou sob um certo aspecto, sim, a gente pode dizer que as crianças e adolescentes são sujeitos de direito, ao menos no que diz respeito ao reconhecimento formal, porque é muito recente esse reconhecimento. A Constituição de 88 é a primeira das nossas 7 constituições que expressamente categoriza crianças e adolescentes como sujeitos de direito. Aliás, como um reconhecimento jurídico como pessoas, né? Então, se na prática ainda falta tanta coisa para a gente ver esses direitos serem implementados, eu acho que é importante não perder de vista isso, que já faz 30 anos, mas só faz 30 anos. A gente tem um longo passado pela frente para poder desfazer uma série de violações e não reconhecimentos. Então, começaria com essa reflexão. Sim, formalmente são sujeitos de direito há 30 anos.
São, Bruna?
Pergunta difícil. Já também queria cumprimentar todas as pessoas que estão nos ouvindo. A Maíra também, um prazer poder te conhecer ainda aqui só virtualmente. E o Joel, e agradecer pelo convite de estar aqui, conversar com vocês sobre esse tema tão importante. O ECA completou 30 anos, é uma legislação tão importante e que precisa retomar a importância dessa legislação o tempo inteiro, porque ela realmente é original, inovadora e trouxe uma série de avanços, né? O reconhecimento formal não é pouca coisa e produziu uma série de movimentos políticos, de uma série de organizações, a criação de conselhos e de institutos que, de alguma maneira, foram avançando, né, nas agendas específicas relacionadas aos direitos da criança e do adolescente. Então, o estabelecimento desse reconhecimento formal, que a Maíra enfatiza, é muito importante. Então, formalmente, de fato, felizmente, hoje nós temos esse reconhecimento das crianças e dos adolescentes como sujeitos de direitos. Isso tem implicações diversas, né? Então, considerá-los como também capazes de participar dos processos, né? Tem uma série de implicações esse lugar tão importante nesses 30 anos, Nós ainda vivenciamos hoje uma série de desigualdades que produzem violações de direito cotidianamente com relação à população das crianças e dos adolescentes. E eu entendo que, infelizmente, a gente está vivendo um momento hoje em que os desafios à implementação do ECA parecem ter se renovado. A gente começa a ver cada vez mais uma série de afirmações e uma série de propostas que, na verdade, vão contra aquilo que o ECA se propunha lá no início, em 1990.
Nesse período, o ECA introduziu um importante avanço, como o acesso de crianças e adolescentes às escolas públicas, a criação do Conselho Tutelar e a Vara de Infância e Juventude. Uma diminuição no trabalho infantil, mas os homicídios contra crianças e adolescentes aumentaram no país. Como se explica isso, Maíra?
Olha, eu acho que sempre que a gente fala em homicídios aumentaram, ou quaisquer crimes que a gente pense aumentaram, a gente sempre precisa se perguntar se é um aumento de fato, concreto, dessas práticas, ou se houve um aumento de registros. Então, longe de querer retirar a gravidade, porque tanto faz, né? De qualquer forma é grave, se há mais homicídios ou se há mais registros, mas sempre ter por base isso, porque por vezes um aumento numérico pode corresponder ao aumento da visibilidade. E isso traz uma vantagem, acho que eu estou muito otimista hoje, né? Terrivelmente otimista.
Mas o importante também, Maíra, é falar da subnotificação.
É que quando a gente fala de homicídio, Joel, a subnotificação ela é diferente de outros crimes, quando a gente pensa, por exemplo, em crimes sexuais, violência doméstica, porque os homicídios eles são notificados também pelo Ministério da Saúde. Eles não são notificados só pelos órgãos de polícia. Então, ainda que você tenha uma subnotificação policial, a depender da fonte que a gente consulta, pode até dar um contraste em relação à fonte do órgão, ao órgão que oferece essa fonte por onde está sendo observado. Então, eu não pensaria necessariamente em subnotificação, eu não sei se a Bruna discorda. Mas, de qualquer forma, acho que a gente tem uma visibilidade e essa visibilidade ela traz uma informação muito importante, que é a seguinte. Quando se pensa em adolescente autor de ato infracional, existe uma associação no senso comum muito forte do adolescente como a pessoa violenta, responsável por uma determinada forma de criminalidade urbana, a construção de todo um estereótipo do adolescente que pratica crime violento e que deveria ser combatido. Quando, na verdade, crianças e adolescentes são muito mais vítimas de crimes violentos, e aí eu quero pegar essa questão da maior visibilidade, desse aumento dos registros, né? Que a gente não tem como saber com certeza, o quanto isso corresponde a um aumento real da prática dos crimes. Mas, de qualquer forma, esse aumento da visibilidade traz essa informação. Criança e adolescente é mais vítima de crime violento do que autor de crimes violentos. Então, essa violação de direitos, ela está colocada de uma outra forma, né? Não são eles que violam direitos, mas sim os seus direitos são violados.
Bruna, eu quero acrescentar uma outra informação. 82% desses homicídios, as vítimas eram negros. E da população de baixa renda.
Esse cenário, né, e que é a violação de direitos mais grave, que é a violação contra o direito à vida, ele está relacionado a uma série de processos que são as desigualdades que marcam uma série de outros fenômenos também na nossa sociedade, né? Então, você marca o caráter racial, o caráter de classe dessa população que tem sido vítima dos homicídios no Brasil. E a gente tem um fenômeno, né? O Brasil é um país extremamente violento, a gente tem taxas de homicídio altíssimas, né? Então, aí em 2016, a quantidade de homicídios no Brasil foi mais de 60 mil no ano, que é uma taxa realmente muito alta. E esses homicídios atingem a população jovem e adolescente. Um dado de 2017, que 50% dos óbitos de adolescentes e jovens entre 15 e 19 anos foi causado por homicídios. Então, isso é um cenário extremamente preocupante. Né? E aí, obviamente, que tem a ver com o que a Maíra destaca, que é o fato da criminalização de uma certa parte da população de adolescentes. Né? Então, você tem... Isso é uma coisa que nós herdamos, infelizmente, nós herdamos do passado em que nós tínhamos tão forte a figura do menor, né? Que era justamente as crianças e adolescentes pobres, de baixa renda, muitas vezes que estavam em situação de rua e que eram repetidamente criminalizadas e penalizadas por sua condição de vulnerabilidade. Então, nós temos esse processo de criminalização de uma parcela da juventude e uma parcela da adolescência que está relacionado, com certeza, com o fenômeno dos homicídios. E aí nós temos homicídios que são crimes que acontecem, né, na população, mas nós temos também uma alta taxa de letalidade policial, que, na verdade, vem crescendo, né, no estado de São Paulo, por exemplo, que é um estado que, a partir dos anos 2000, teve um declínio muito grande na taxa de homicídios. Isso a gente não observa a mesma queda no caso da letalidade policial. Novamente, as vítimas desse homicídio, que é realizado por agentes do Estado, novamente é essa mesma parcela da população. O fato de ser, de que essa parcela é a parcela pobre, que não teve nenhum dos seus direitos garantidos. O fato do recorte racial fala também do nosso passado escravocrata, né? Enfim, do quanto que a gente ainda sente essas divisões tão fortes entre a população, né? De que realmente é muito difícil, tem muitos processos que reforçam essas divisões que foram construídas por essas relações no passado. Então, eu entendo que esse processo ele tem a ver justamente com essa criminalização que vem do passado e também com uma certa concepção punitivista e muito coercitiva nas políticas de segurança pública, né? Então, tem muitos temas relacionados a esse fenômeno, mas é realmente uma situação muito grave.
Agora vamos ouvir uma música da sua escolha. Você escolheu o Gilberto Gil, Andar com Fé. A música é de 1982. A música fala um pouco de esperança e homenageia os moradores dos vários interiores que existem nesse país. Vamos ouvi-la.
Andar com fé, eu vou. Café não costuma falhar. costuma a fé não costuma falhar.
Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente com as professoras Maíra Zapater e Bruna Guise.
Menino que vai pra feira vender sua laranja até se acabar. Filho de mãe solteira cuja ignorância tem que sustentar. É madrugada, vai sentindo frio, porque se o cesto não voltar vazio, a mãe já arranja um outro pra laranja. Esse filho vai ter que apanhar. Compra laranja, menino que vai pra feira. Porque se o cesto não voltar vazio, a mãe já arranja um outro pra laranja. Esse filho vai ter que apanhar.
2009 e 2019, 13.591 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos sofreram acidentes de trabalho graves no estado de São Paulo, enquanto 35 desses menores morreram trabalhando. Dados do Ministério Público do Trabalho revelam que ele recebeu 9.260 denúncias de trabalho infantil. É uma situação grave a exploração de crianças e adolescentes.
Sim, Jô, eu acho que é um cenário, enfim, gravíssimo, né, e persistente. Tem a ver um pouco com a violação do direito da criança ao lazer, o direito de brincar, né, tem toda uma discussão muito forte sobre isso. E o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele foi muito importante no estímulo aos programas de erradicação do trabalho infantil. Então, é de novo marcar a importância do ECA nessa pauta também, né? Do quanto que você tem a criança e adolescente, eles têm uma situação de maior vulnerabilidade dada pelo fato de estarem em desenvolvimento. E o Estatuto da Criança e do Adolescente reconhece essa condição especial, colocando a proteção como um dever, né? Um dever do Estado, da sociedade, da família. Então, quer dizer, é por estar nessa condição, né? Uma condição que tem maior vulnerabilidade, que é tão grave você ter uma situação de trabalho na infância, né? Você ter condições de exploração do trabalho, que sejam adversas, né? Isso é danoso para qualquer indivíduo, mas quando a gente pensa em uma criança ou adolescente que está em processo de desenvolvimento, isso pode ter consequências seríssimas para o futuro, né? Então, realmente é uma situação muito grave. Eu acho que a aprovação do ECA fez avançar muito com os programas de erradicação do trabalho infantil que surgiram a partir do ECA, mas é um cenário que persiste, né? E novamente também vai afetar uma parcela específica da população.
Ô Maíra, como combater o trabalho infantil?
Fiscalização é um primeiro meio, né? Ministério Público do Trabalho, a gente tem órgãos que são responsáveis por isso. E eu acho que um trabalho conjunto, como o próprio ECA já preconiza, né? De Estado, família e sociedade. Porque o Estado, de fato, ele é o principal responsável pelas políticas públicas, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele atribui obrigações não só ao Estado, e não, também não só à família, não só à sociedade. A obrigação de se garantir direitos, que quando a gente pensa em previsão legal de direitos, significa dizer que alguém ou alguma instituição, algum órgão tem o dever contraposto de garantir que esse direito seja exercido, seja efetivado. Então, acho que essa fiscalização e a verificação e políticas públicas que permitam verificar se pessoas estão contratando crianças e adolescentes, porque não adianta simplesmente o Ministério Público do Trabalho ir lá fazer a fiscalização quando a criança e o adolescente já estão trabalhando em condição irregular ou ilegal. Então, verificar quem que está contratando e também pensar em por que as famílias estão colocando seus filhos para trabalhar. Isso é um ponto que, por vezes, é levantado e que eu acho que não é irrelevante, que a gente não pode deixar de levar em consideração. Em que grau de situação de vulnerabilidade econômica muitas famílias estão que precisam colocar seus filhos para trabalhar.
Completa orçamento, né? Familiar, por vezes, né? Em muitos casos.
Exato, completar orçamento familiar e lembrar que não são trabalhos que estão sendo pensados ali como um desenvolvimento de, como por vezes a gente vê falar em redes sociais, né? É importante para a criança criar responsabilidade, porque ela vai ter o seu dinheirinho, educação financeira. E, gente, a gente está falando de criança cortando cana, de criança catando lixo, trabalhos realmente que são desgastantes e extenuantes até para adultos, que dirá para crianças. Então, acho que não é simplesmente uma questão de medidas repressivas, eu acho que passa por isso também, né, Ministério Público do Trabalho, principalmente, mas pensar também quais são as políticas de inclusão social e econômica dessas famílias que não podem dispensar que as suas crianças completem o orçamento. Então, acho que sempre... Na verdade, quando a gente fala de direito da criança, das crianças e dos adolescentes, as medidas pensadas, elas sempre são multifatoriais, né? Elas são transdisciplinares, elas lidam com diversas áreas do conhecimento e com diversas áreas do poder público. Não adianta a gente pensar em uma intervenção única, um único foco, porque isso não resolve o problema.
Ô, Bruno, eu gostaria de um comentário seu a respeito do trabalho realizado na Fundação Casa. O trabalho realizado lá reflete esses avanços que constam no Estatuto do Menor e do Adolescente?
Bom, João, na verdade, o que a gente chama, né, de sistema de responsabilização de adolescentes que cometeram atos infracionais, teve uma mudança bastante importante com o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, você teve, por exemplo, uma medida, uma das mais importantes, a separação entre medidas de proteção e medidas socioeducativas que são aplicadas exclusivamente para os adolescentes que cometeram crimes. Isso já altera completamente, por exemplo, a concepção que se tem sobre a internação, né? A internação, ela passou a ser vista como uma medida que é aplicada para casos graves, né? Então, casos de atos infracionais graves cometidos com violência ou grave ameaça. Então, quer dizer, você já teve uma redução da concepção de que a institucionalização, ela é uma forma de promover o bem-estar de crianças e adolescentes, como era no período da FEBEM. Na época da FEBEM, se internava tanto crianças quanto adolescentes que estavam em situação de violação de direitos, né? Então, por exemplo, que estavam em situação de abandono ou de vulnerabilidade socioeconômica, assim como os adolescentes e crianças que tivessem cometido algum tipo de crime. Então, quer dizer, se via a institucionalização, se via a internação como uma boa medida, né? Então, como um tipo de intervenção que podia promover o bem-estar de crianças e adolescentes. O que a gente vê pelas pesquisas que foram feitas, por uma série de denúncias feitas também pela sociedade civil ao longo de toda a história das instituições de internamento para crianças e adolescentes, é que justamente não era exatamente bem-estar que se promovia nesses espaços. Então, você tem muitas denúncias de maus tratos, de más condições de higiene, de alimentação, de violência, muita violência. Você tinha unidades enormes, complexos enormes, né? Aqui em São Paulo, você tem o que era o complexo do Tatuapé, que reunia dezenas de unidades no mesmo espaço físico. Então, você tinha um cenário que era muito preocupante e que gerava efeitos muito nocivos na trajetória dessas crianças e desses adolescentes, né? Então, a passagem por unidades da FEBEM, a passagem por essas instituições, são marcas na vida dessas crianças e desses adolescentes que eles carregam ao longo de toda a vida, e marcas que são negativas, né? Que retiram o vínculo que essas crianças e esses adolescentes possuem com a família, com a comunidade. Você está, na verdade, socializando eles num espaço que tem regras próprias, que tem um modo de funcionamento que é voltado simplesmente para a sua manutenção. Então, quer dizer, se chegou à conclusão, né, e eu acho que o ECA marca muito isso, do caráter negativo e nocivo dessa forma, né, desse tipo de medida, desse tipo de tratamento para criança e adolescente.
Então, essa forma persiste ainda na Fundação Casa.
O que nós temos, né, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, todo um processo de adaptação das FEBEMs a novos formatos. No caso da Fundação Casa, essa alteração acontece em 2006, né? E você teve, então, aí 16 anos em que aqui no Estado de São Paulo você permaneceu tendo uma FEBEM, ainda que você já tivesse o Estatuto da Criança e do Adolescente vigente. O que a FEBEM, ela foi alvo também, especificamente a FEBEM de São Paulo, ela foi, ao longo da história, já sob o Estatuto da Criança e do Adolescente, alvo de inúmeras denúncias de tortura e maus tratos, né? Então, você teve, inclusive, um caso em que foi um julgamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que depois resultou na demissão de, se eu não me engano, mais de 1.000 funcionários da Fundação Casa, que tinham sido acusados de tortura e maus tratos. Depois eles entraram com o processo e retornaram para a Fundação Casa. Então, você tem aí um histórico de violação de direitos muito grave né, na FEBEM São Paulo e também na Fundação Casa. Depois dessa reformulação, muitos avanços aconteceram, é preciso reconhecer, né? Então você teve, por exemplo, um processo de tornar as unidades menores, das unidades de internação irem para o interior, então para que os adolescentes do interior pudessem ficar mais próximos de suas famílias, as unidades menores com mais funcionários, você tem uma dinâmica que pode ser diferente. Então a Fundação Casa, ela passou por um processo de transformação a partir de 2006, que sim trouxeram avanços. No entanto, as denúncias de tortura, as denúncias de maus tratos, as denúncias, os casos de morte de adolescentes em unidades permanecem. E aí tem todo um processo muito complicado, que é do quanto que esses casos eles se tornam públicos, né? Então você teve momentos em que uma série de organizações sociais sabiam que isso estava acontecendo, né? Denunciavam esses casos, mas eles não chegavam a ser investigados, não chegavam a vir a público. Então, os casos ainda acontecem, ainda são graves. Mas só uma última coisa, eu sei que estou falando bastante, mas só um último comentário com relação a isso, que eu acho que a gente também precisa pensar no papel do Poder Judiciário com relação ao que acontece nas unidades de internação. Né? Então, o número de adolescentes internados cresce continuamente, desde a época do ECA. Você teve uma pequena queda em 2018, que já não se confirma, a gente já não sabe se é uma queda mesmo, porque voltou a crescer. Então, você tem um poder judiciário que aplica com muita frequência a medida de internação. Então, a quantidade, né? Então, no caso de São Paulo, a superlotação ela não é tão frequente, mas você tem estados do Brasil em que a superlotação é gravíssima. Então, você tem essa medida como uma medida vista como boa. Né? Então, eu entendo que a gente também precisa olhar um pouco para como se entende a responsabilização de adolescentes, quais são as medidas mais adequadas.
Eu quero te ouvir, Maíra, mas antes eu vou dar uma pausa na nossa conversa para chamar o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. O governo federal aprontou mais uma. Mudou o sistema de divulgação de dados da pandemia de Covid-19, informação que serve de guia não só para os estados e municípios, mas também para as empresas e para os cidadãos em geral. Prejudica-se uma vez mais o combate à pandemia, o que significa prejudicar potencialmente a saúde de todos os brasileiros para a suposta preservação da imagem, eu poderia dizer da boa imagem, mas a essas alturas já não dá mais para dizer isso, do presidente e dos demais integrantes do seu governo. Age-se uma vez mais contra a Constituição. A Constituição brasileira consagra em seu artigo 5º, inciso 33, que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informação de seu interesse particular ou de interesse coletivo e geral. A transparência do Estado é uma garantia fundamental que protege a sociedade, o mercado e os indivíduos que os formam. Age-se mais uma vez contra a legalidade. Esse direito fundamental foi regulamentado pela chamada Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011, que estabelece de forma clara a obrigação da administração atuar ativamente e antes que qualquer interessado lhe peça para franquear o acesso à informação de interesse público como um direito de todos. É isso que se denomina transparência ativa. O Estado democrático não pode estar envolto em segredos. O governo tem a obrigação de informar o povo. Norberto Bobbio, um dos maiores pensadores do direito e do Estado de todos os tempos, considerava a democracia o governo do poder público em público, ou o governo do poder visível. Insisto, em um sistema democrático, é essencial manter-se um certo nível de transparência governamental. As pessoas precisam ter informações suficientes sobre o funcionamento do Estado para que tomem decisões informadas, tanto no dia a dia quanto em momentos trágicos como o que atravessamos, em que as informações sobre o desempenho do sistema de saúde se tornaram muito mais importantes. O povo tem o direito de conhecer tanto o que o governo faz para o seu bem-estar, quanto os maus feitos que os agentes de Estado parecem teimar em esconder. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Nós continuamos nossa conversa sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente com as professoras Maíra Zapater e Bruna Guise. Muito bem, Maíra, você, no seu livro, lançado no ano passado, você coloca três dimensões distintas, uma histórica, uma que fala da legislação, dos aspectos legais. Qual foi a sua principal preocupação com esse livro?
Primeiro, colocar numa linguagem acessível, não só para público do direito, mas para qualquer pessoa que tenha interesse pelo tema e que possa acessar esse conteúdo. E segundo, foi não fazer um livro sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas sim sobre como o direito, o universo jurídico, aí pensando principalmente em legislação, fez esse reconhecimento formal, operou esse reconhecimento formal via Constituição, Estatuto da Criança e do Adolescente, e colocando isso no contexto histórico e de reconhecimento social da existência de crianças e adolescentes. Isso porque, Joel, é muito recente na nossa história aqui, bom, nossa história pensando o Ocidente, pensando América Latina como sendo um polo colonizado e tudo mais, tudo muito recente a ideia de que crianças e adolescentes são parte de uma categoria distinta dos adultos. A gente tem, a partir da Segunda Guerra Mundial, a existência, o surgimento de uma nova forma de enxergar, principalmente os adolescentes, da infância, claro, é muito nítida a diferença de crianças para adultos, mas a ideia de que você tem ali uma juventude que ainda não é adulta e já deixou de ser criança, ela surge depois da Segunda Guerra Mundial, em especial, isso eu menciono no livro, para dizer qual que foi o contexto sociocultural que permitiu que se desenvolvessem essas legislações, trazendo esse dado. Nos Estados Unidos, principalmente, depois da Segunda Guerra, esse país ele passa por um período de prosperidade diverso do que acontece na Europa, né, que estava arrasado pela guerra, e você tem pela primeira vez um contingente de jovens que não tem necessidade de trabalhar para colocar dinheiro em casa. É claro que aqui a gente está falando de uma população majoritariamente branca. Estados Unidos, nessa época, está vivendo ainda a segregação racial, então é muito importante fazer esse recorte de classe e de raça. Mas são pessoas que vão poder criar hábitos de consumo próprio. Então, a gente está falando da época que surge rock, que surge a moda adolescente, que surgem filmes direcionados para esse público, e isso vai modificar as relações interpessoais. Essas pessoas estão existindo de uma nova forma no mundo, e essas relações interpessoais, lá na frente, vão fazer com que comecem a surgir novas regras jurídicas para regulamentar essas relações, né? Tanto no campo privado quanto no campo público. Ao mesmo tempo, nesse mesmo período, quando você leva o olhar para países pobres, aí a gente pode pensar em América Latina, a gente pode pensar em África, em Ásia, que inclusive nessa época, depois da Segunda Guerra Mundial, aí pensando anos 60, 70, estão passando por um processo de descolonização, e você tem o aumento da pobreza das crianças, bom, das mulheres, né? A pobreza fica muito feminilizada, mas também de crianças e adolescentes. Então, de um lado, você tem um polo em que adolescentes surgem como um público consumidor com uma cultura própria e, de outro, crianças e adolescentes extremamente empobrecidos em um cenário em que a pobreza vai passar a ser vista como um problema político. Em 1946, tem a criação da UNICEF no âmbito do sistema da ONU, que vai começar a lançar esse olhar mais politizado, não da pobreza como uma questão de fracasso moral das pessoas que são pobres, mas sim de uma questão de divisão de renda, desigualdade econômica e tudo mais. E tudo isso, e estou fazendo assim, um panorama bem, bem resumido, né? Só colocando esses pontos em relação à dimensão histórica que eu abordo no livro que você perguntou, para dizer o que mudou no mundo, o que se modificou no olhar das pessoas que estavam vivendo naquela situação, para que novas legislações surgissem, o que permitiu que isso acontecesse. Então, todo esse cenário vai levar a uma modificação do direito em que a gente pode apontar não só a criação da UNICEF em 46, mas a Convenção dos Direitos da Criança da ONU, em 1989, em relação a adolescentes privados de liberdade, a criação das regras mínimas para tratamento de... o texto original dessa convenção, salvo engano, fala em jovens delinquentes, que é um termo que nem se usa mais, mas se empregava na época. E essa Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, ela vai repercutir no Brasil quando a gente faz o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente tem a Constituição de 88, reconhecendo crianças e adolescentes como sujeitos específicos, com direitos específicos, E o ECA vem não só a reboque da Constituição, mas também fortemente impactada por essa normativa internacional. Então, de uma forma bem resumida, procurei trabalhar isso no livro para além simplesmente da legislação, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente e também das disposições do Código Civil e do Código Penal que dizem respeito a crianças e adolescentes, por vezes de forma até conflitante do que está no ECA, porque isso não chegou a ser visto e em alguns casos causa problema, mas para a gente entender que o ECA ele não surge do nada, né? Ele é uma legislação tão avançada, como a Bruna disse, ela é tão moderna. Ainda hoje ela é considerada moderna. E, por vezes, é tão criticada num aspecto que eu acho bem complicado de se dizer o ECA ele só dá direitos para crianças e adolescentes, não prevê deveres, e que isso vai causar um problema em gerações. Gente, na verdade, o ECA ele faz parte de um contexto muito mais amplo, né? Ele não é tirado do nada, ele não vem do vácuo. Então, o que eu procuro abordar no livro é isso, é contextualizar para a gente entender como essas relações entre adultos, crianças e adolescentes passaram a ser normatizadas de uma forma diferente.
É importante destacar que o ECA, nesse contexto de 30 anos, ele surgiu com o aumento da desigualdade, não só no Brasil, mas na América Latina em geral. Um estudo feito pela ONG Visão Mundial aponta a existência de 70 mil crianças em situação de rua no Brasil. São dados de 2019. Na capital paulista, são 1.800 crianças em situação de rua. Dessas, 900 vivem nos bairros centrais da cidade. Os dados apontam que 31% dessas crianças estão em situação de extrema violação de direitos. Cerca de 19% dos entrevistados disseram que dormem com fome. 37% declararam ter sofrido algum tipo de violência. E 70% são vítimas de violência doméstica. Está aí o contexto da desigualdade que aumenta o número de crianças e adolescentes moradores de rua. Políticas públicas resolveriam este problema, Bruna? Ou é necessário maior conscientização da sociedade civil a respeito desse grave problema?
Olha, Joel, eu entendo que sim. Eu entendo que as políticas públicas, elas são, na verdade, o único caminho, né? Porque a situação, as crianças e adolescentes que estão em situação de rua, como você bem destacou, são crianças e adolescentes que estão em situação de violação de direitos, né? É uma situação de não ir à escola, não ter direito à alimentação, não ter, muitas vezes não ter casa, né? Não necessariamente eles não têm moradia. Então, quer dizer, você precisa fortalecer as políticas que garantam esses direitos que estão sendo violados e que fazem com que essas crianças e adolescentes estejam em situação de rua. Então, eu entendo que sim. E aqui tem um tema interessante, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu processo de construção, teve como um dos seus principais atores o movimento dos meninos e meninas de rua, né? Então, foi um movimento importantíssimo, que teve um grande protagonismo nesse processo de construção do ECA, de aprovação dos artigos 227 e 228 da Constituição Federal, que são os artigos que deram origem ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e que tinham a participação dos meninos e meninas de rua. Então, era um movimento que já colocava a importância do protagonismo da criança e do adolescente nos processos que lhes dizem respeito. Né? Então, essa ideia de pensar a participação. E aí a gente retoma esse momento anterior ao ECA, em que a população de rua, né, de crianças e adolescentes, dos meninos de rua, né, como se falava, era muito grande, né? Então, é evidente que muitos processos, né? É evidente que não só o ECA isoladamente, você tem processos econômicos de outras ordens que também têm um impacto nesses fenômenos, mas, sem dúvida, o ECA teve um papel importante num processo de realmente redução da criança e do adolescente que estavam na rua, né? Era, por muito tempo, até ali a meados dos anos 2000, você tinha muito menos crianças na rua, né? Não era, a gente já não via mais crianças na rua como se via lá no início da década de 90 e antes também. Mas realmente você teve um crescimento, né? Novamente nós temos um processo de crescimento de crianças e adolescentes em situação de rua, que é uma situação gravíssima e que eu aqui não vejo mesmo outra saída. É claro, né, você tem essa ideia de tentar pensar que a sociedade ela também é responsável por essa proteção, Ou seja, a forma como a população vê a criança e o adolescente que está em situação de rua precisa estar sensível ao fato de que eles estão ali numa condição extremamente grave, né? Então, para que de novo a gente não vá para o caminho da criminalização dessas crianças e desses adolescentes, que vão geralmente gerar uma consequência ainda pior, né? Então eu entendo que sim, né, o caminho é fortalecer e garantir que as políticas públicas revertam, né, essa situação.
Maíra, o Brasil vive uma profunda crise econômica, política e social. A sociedade civil se organiza em defesa da democracia. Não era importante, nesse momento, colocar os direitos da criança e do adolescente nessa discussão?
Ora, João, não sei se não estão. Existem vários setores da sociedade civil que são muito ativos na defesa de direitos da criança e do adolescente. Eu acho que realmente a gente tem muitas frentes para atuar, né? E eu não sei se é uma frente democrática pensando em questões mais voltadas realmente para a organização do Estado, questões de governo, se seria o melhor lugar, pensando em termos de estratégia mesmo. Mas eu acho que é importante a gente lembrar, até em respeito às pessoas que trabalham com isso, que tem muitos setores muito ativos em relação à proteção de direitos das crianças e dos adolescentes. É claro que talvez salte mais aos olhos para a gente as violações, mas a sociedade civil ela é bastante ativa e bastante articulada no que diz respeito a esse tema, na minha visão, pelo menos.
Bruna, como inserir os direitos da criança e do adolescente nesse ambiente que vivemos no país?
São tantas variáveis que atuam para a definição de uma conjuntura como a que a gente está vivendo nesse momento, e que é uma conjuntura realmente que, infelizmente, é muito contrária, né, a toda a pauta de direitos humanos. Essa palavra que muitas vezes tem suscitado reações tão negativas e que, na verdade, diz respeito a todas as pessoas. Né, e é tão importante, é um instrumento tão importante para garantir a boa vida de todas as pessoas. Mas é isso, a gente está num momento de uma sensibilidade com relação a direitos humanos, que é a pior, talvez a pior que nós, não sei se é a pior que nós já tivemos como Brasil, mas a gente está num momento realmente muito difícil. E aí eu entendo que não tem muito outra forma, é isso, é continuar pautando, é continuar tentando sensibilizar as pessoas, é continuar retomando o que, que está por trás dessa palavra direitos humanos, o que, que está por trás da noção do Estatuto da Criança e do Adolescente, e demonstrar como que isso afeta todas as pessoas e como isso é importante para todos. E as disputas mesmo, as disputas políticas, que são aquelas que tentam fazer a resistência, seja no legislativo, seja, enfim, fazendo outras formas de atuação, que tentem garantir que essas pautas elas não sejam, né, que você não tenha um retrocesso. Eu acho que o caminho é sempre esse.
Agora vamos ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
No programa de hoje, nós vamos ouvir o professor Christian Ducker a respeito de um incômodo generalizado que envolve alunos da escola média e das universidades. O que está acontecendo, Christian?
Há um crescimento, não é só um fenômeno brasileiro, mundial, dos padrões de sofrimento na escola, com o cutting, né, as meninas se cortando, com os droppings, né, as pessoas que saem, que caem fora das escolas, e com as depressões, com as ansiedades crônicas. E isso parece assim, se aprofundar quando a gente vai para o universo das universidades e também das pós-graduações, né, onde as taxas de suicídio crescem, onde a decepção e o desconforto com a situação de aprendizagem e ensino assim, coletiva parece ter se tornado algo da maior importância. Vários elementos podem ser alocados para isso. Por exemplo, a ideia de que, junto com a linguagem virtual, junto com as redes sociais, a gente tem uma outra experiência do tempo e da fala, né? Então, falar, como nós estamos fazendo aqui no rádio, é diferente de escrever. Na escrita de um WhatsApp, você regula o seu tempo. Você define quando você quer responder, como você quer responder, quer usar uma imagem, usar um meme. Na linguagem oral, as coisas acontecem naquele tempo e você não pode negociar isso. cada vez mais jovens que se atemorizam com o que, que eu vou fazer se a fala vier para o meu lado. Né? E outros que se sentem assim, humilhados, segregados, porque não conseguem performar nesse espaço que se tornou muito mais arriscado. Né? Mas há muitos outros motivos para esse crescimento do sofrimento, entre eles a dificuldade cada vez maior de lidar com ambientes muito institucionalizados e muito verticalizados, ou seja, relações de autoridade que não são relações comunitárias, de compartilhamento, de cocriação, de fazer coisas juntos, e que privam, né, ou expõem aquele aluno a uma situação de, muitas vezes, de comparação narcísica e de competitividade com relação assim, a sua imagem dentro da sala, como os outros vão vê-lo, como aquilo vai implicar na sua carreira, né? Quer dizer, de repente as coisas começaram a ficar muito sérias. Cada movimento ele começou a ser contabilizado de uma maneira muito específica, muito prolongada, e ademais com essa memória eterna que vai ficar gravado para sempre, que são as nossas intervenções então nas redes sociais, né? Tudo isso concorre para um cenário de hiperindividualização. Tudo isso concorre para um cenário em que o sofrimento, em vez de ser partilhado, em vez de ser uma alavanca para a gente pensar junto e para a gente estar junto, acaba sendo simplesmente absorvido numa moral individualista da culpa. E isso vai terminar ou no pânico, ou na ansiedade, ou na depressão. É isso, Joel.
Obrigado, Christian. Esse foi o professor Christian Duck, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Agora, Maíra, vamos ouvir uma música da sua escolha, Meu Guri, de 1981. Ele conta a história de um menor infrator e discute questões sociais. Essa música marca muito para você?
Não sei se especificamente só para mim, mas eu acho que essa música é interessante para a gente pensar que em 1981, portanto aí há quase 40 anos, Chico Buarque coloca na letra uma realidade de adolescente numa situação de vulnerabilidade, a história dele contada pela perspectiva da mãe, de como ela vê aquele menino que pratica o que hoje a gente chamaria de um ato infracional. Eu acho que a música impressiona, infelizmente, pela atualidade.
Vamos ouvi-la.
Quando seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar. Já foi nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome pra lhe dar. Como fui levando, não sei lhe explicar. Fui assim levando ele a me levar. E na sua meninice, ele um dia me disse que chegava lá. Olha aí, olha aí. Olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, e ele chega, chega suave e veloz do batente, traz sempre um presente pra me encabular. Tanta corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço pra enfiar. Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro, chave, caderneta, terço e patuá, um lenço, uma penca de documento, pra finalmente eu me identificar. Olha aí, olha aí, ai o meu guri, olha aí, olha aí, é o meu guri, e ele chega, chega no morro. Carregamento, pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador. Leva até ele chegar cá no alto, essa onda de assalto está um horror. Eu consolo ele, ele me consola. Boto ele no colo pra ele, menina. De repente acorda, olho pro lado. O danado já foi trabalhar. Olha aí, olha aí. Olha aí. Olha aí, olha aí, meu guri, é o meu guri, e ele chega. Chega estampado, manchete, retrato, com venda nos olhos, legenda e as iniciais.
Eu não entendo essa gente, seu moço, fazendo alvoroço demais. Um guri no mato, acho que tá rindo, acho que tá lindo de papo pro ar. Desde o começo eu não disse, seu moço, ele disse que chegava lá. Olha aí, olha aí, olha aí, ai meu Deus, olha aí, olha aí. É o meu guri. Olha aí, ai o meu guri. Olha aí, olha aí.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Como será o processo da educação de crianças e jovens refugiados após a pandemia da Covid-19? Esse foi o tema de uma mesa redonda virtual realizada nesta segunda-feira por agências da ONU, parceiro e representantes de governos. O evento, dirigido pela atriz Angelina Jolie, foi aberto pela chefe da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco, Audrey Azoulay. O fechamento das escolas em todo o mundo não só interrompeu o processo de aprendizado para mais de 1 bilhão de alunos, mas também ameaçou a continuidade da educação para muitos estudantes, principalmente refugiados. Durante o evento, que contou com a participação da diretora do Fundo Global A Educação Não Pode Esperar, SCW, Yasmine Sherif, foi ressaltado que mesmo antes da pandemia, as crianças refugiadas corriam o dobro do risco de não terminar os estudos, apesar dos progressos alcançados. O SCW realiza projetos sobre educação em situações de emergências humanitárias e conflitos. De uma média de 63% de alunos refugiados matriculados na escola primária, apenas 24% seguem para o nível secundário. O debate é patrocinado pelo Canadá e pelo Reino Unido. Além de Angelina Jolie, a discussão contou com a presença da ministra de Desenvolvimento Internacional do Canadá, Karina Gold, e do Alto Comissário da ONU para Refugiados, Filippo Grandi. Participaram também estudantes já formados e os ministros da Educação de Camarões, Quênia e Paquistão. A subsecretária britânica das Relações Exteriores, Baronesa Sugg, resumiu as reflexões da mesa redonda, que destacou os riscos de retrocessos na educação de refugiados por causa da pandemia. O grupo afirmou que existem desdobramentos positivos, no entanto, com vários governos, incluindo os refugiados, em respostas pós-pandemia, como o debate sobre educação à distância e outros compromissos assumidos no Pacto Global sobre os Refugiados. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Muito bem, agora nós vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania.
Direitos humanos são direitos de todos.
A Declaração dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Eu tenho mais 5 minutos e eu gostaria de fazer uma pergunta rápida para vocês, duas, aliás. Bruna, o que mais importante você gostaria de deixar registrado aqui no final do programa a respeito do ECA e dos direitos de crianças e adolescentes do país?
é retomar um pouco o que, que foi aquele movimento todo feito em defesa das crianças e dos adolescentes, né? Tem toda um espírito naquele momento de tentar pensar que esses sujeitos de direitos são tão importantes para a forma como a gente se entende e se constrói como sociedade. Então, que todos estejam o tempo inteiro lembrando disso, lembrando que a criança e o adolescente, de alguma maneira, estão ali construindo a nossa sociedade futura, né? Então, acho que é retomar esse espírito que tinha no momento de construção do ECA, de muita mobilização, de muita sensibilidade com relação a situações de sofrimento que atingem crianças e adolescentes. Então, enfim, tentar usar esse momento para a gente poder voltar um pouco e retomar um pouco essa importância. Acho que seria isso.
Maíra.
Não, acho que eu vou fazer coro com o que a Bruna falou, porque eu concordo integralmente. Acho que é repensar qual que foi o contexto do ECA e talvez ampliar a retomada desse contexto para a gente lembrar como que surgiu a Constituição de 88, a importância do texto, não só no que diz respeito a crianças e adolescentes, mas toda a Carta de Direitos Humanos que a gente tem ali. Se é uma Constituição que já foi criticada em outros contextos por ter, enfim, deixado de fora alguns pontos que até hoje são importantes, a Constituição que foi possível ali num processo de redemocratização, mas é a nossa sétima Constituição em menos de 300 anos. Então, acho que é o tempo da gente pensar que é uma Constituição a ser mantida, a ser aplicada, e também no que diz respeito ao direito das crianças e dos adolescentes. Eram muitos grupos que estavam sendo pensados ali naquela ocasião da Assembleia Constituinte, né, do Congresso Nacional Constituinte, entre 86 e 87, grupos que jamais tinham sido pensados no contexto político-jurídico brasileiro. Então, é uma Constituição que não fez somente o reconhecimento de crianças e adolescentes, mas também de populações indígenas, de mulheres, que é a primeira vez que a gente tem uma Constituição que diz expressamente que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então, é retomar todo esse contexto de reconhecimento dos diversos sujeitos de direito existentes na sociedade brasileira.
Agradeço as participações das professoras Maíra Zapater e Bruna Guise. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha do Observatório do Terceiro Setor, Observatório na Quarentena. Iniciada em abril deste ano, a campanha busca incentivar nossos seguidores e a sociedade em geral a compartilhar suas experiências neste período de isolamento, através de enquete em nossas redes sociais, além de trazer dicas de especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre como viver melhor durante a quarentena. Tire suas dúvidas, pergunte, participe e compartilhe conosco de como você tem sentido durante a pandemia do Covid-19. Para saber mais, basta acessar nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.